As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão rodoviária que ocorreu na localidade de Moitas Venda, concelho de Alcanena. O alerta foi dado pelas 15h40 desta quarta-feira, sendo que foram mobilizados 16 operacionais e ainda 7 veículos de apoio entre bombeiros e autoridades, assim como a ambulância e suporte imediato de vida, que transportou o ferido grave para Abrantes. Há ainda a lamentar ferimentos num outro envolvido, neste particular avaliado como ferido ligeiro. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou 364 testes positivos à Covid-19 na última terça-feira, 110 dos quais registados em Ourém, 79 em Torres Novas, 40 em Abrantes e Tomar, 33 em Alcanena, 26 no Entroncamento, 18 em Vila Nova da Barquinha, 11 em Ferreira do Zêzere, 5 em Constância e 1 em Mação e no Sardual. No total regional já se contabilizam 54.491 contágios. Há nesta altura 4.567 pessoas infectadas no Médio Tejo, 49.453 tiveram alta, 471 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 1.124, seguindo-se Torres Novas com 846 e Tomar com 652. Ainda nesta lista regional, Abrantes tem nesta altura 553 pessoas infectadas, o Entroncamento apresenta 486 infecções, Vila Nova da Barquinha com 268 casos ativos, Ferreira do Zêzere tem nesta altura 136 pessoas infectadas, Constância com 94, Mação 82 casos em curso, Sardual com 64 pessoas infectadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Final de fevereiro, primeira semana de março, a ERTE apurou, junto de fonte oficial da Câmara de Tomar, que é agora esta a previsão para que as obras na Rua Torres Pinheiro e na Avenida Combatentes da Grande Guerra fiquem concluídas. Recorde-se que há algumas semanas, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, apontou o fim do atual mês em curso como a data previsível para que as citadas intervenções ficassem concluídas, mas nova atualização, junto do empreiteiro, esticou o período em mais uma semana, sendo que, nesta fase, é mesmo esta a convicção generalizada que tudo estará a postos durante a primeira semana de março. Recorde-se que, nessa altura, em declarações à ERTE, Anabela Freitas já perspectivou as obras que irão decorrer na margem direita do Navão, com início para o segundo semestre do corrente ano.
Mesmo nas nossas casas, qualquer obra que possamos fazer causa-nos sempre incómodo, mas quando são obras no espaço público, onde passam muitas pessoas, e portanto causa sempre constrangimentos, não só aos moradores, aos comerciantes e aos empresários que estão na área da obra, como também a todos os cidadãos que necessitam de atravessar estas artérias. Em relação à obra da Torres Pinheiro e da Combatentes da Grande Guerra, portanto, ela está dentro dos prazos e a previsão de términos da mesma, portanto, final de fevereiro, terminando a Torres Pinheiro e a Combatentes da Grande Guerra, portanto, na parte de baixo, digamos, da cidade, não estão previstas mais intervenções e, portanto, naquele eixo não vamos condicionar mais, estão previstas sim, é depois intervenções, mas que não terão um impacto tão grande na vida das pessoas, é a intervenção na margem direita do Rio Navão, portanto, no Flecheiro, mas aí não terá um impacto tão grande naquilo que é a vida diária das pessoas, a não ser, eventualmente, nos moradores daqueles prédios, porque, pronto, vão estar ali muito próximo da obra, mas isso está previsto apenas para o segundo semestre do corrente ano.
Rádio Air, informação.
A partir da semana que se avizinha, o Centro de Vacinação de Tomar, situado na cave do pavilhão Jacó Raton, vai passar a estar aberto apenas à terça-feira, quinta-feira, ao sábado e ao domingo, entre as 9 e as 17 horas. Segundo o ASES Médio Tejo, responsável pela gestão do centro, nas últimas semanas tem havido registro para um decréscimo muito acentuado de afluência aos centros de vacinação, o que atribui ao facto de já não existirem utentes elegíveis para vacinação, uma vez que já foram convocados todos os utentes para a dose de reforço contra a Covid-19 com idade igual ou superior a 18 anos. Por outro lado, muitos dos utentes, sobretudo os mais jovens, por terem estado infectados com Covid-19, só poderão ser vacinados a partir de maio, decorrido o período de tempo previsto na norma de vacinação da DGS. As orientações do Ministério da Saúde apontam para já para que os centros de vacinação estejam abertos até julho, podendo reduzir o horário de funcionamento, mas mantendo a abertura aos fins de semana. Refira-se que até ao recente 14 de fevereiro, o Centro de Vacinação de Tomar administrou 91.968 vacinas contra a Covid-19, das quais 22.609 foram doses de reforço. Na sequência da notificação da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, na qualidade de Autoridade Sanitária e Veterinária Nacional, que refere o levantamento das restrições relativas ao foco de gripe aviária em Vila Nova da Barquinha, os 21 patos retirados do Parque Ribeirinho em janeiro já regressaram ao seu espaço habitual. Após o confinamento dos animais e a realização de testes a toda a colónia, no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, estão garantidas as condições para o retorno ao Barquinha Parque, refere uma nota publicada na página de Facebook da autarquia barquinhense. Ainda assim, fica o alerta para a necessidade contínua de vigilância e notificação de suspeitas à DGAV.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 62 anos está a responder pela prática de homicídio qualificado na forma tentada no Conselho de Caldas da Rainha. Os factos fortemente indiciados, refere o Ministério Público, ocorreram no dia 10 de fevereiro último, na residência onde o arguido habitava com a vítima, com quem vivia maritalmente. Nessas circunstâncias, o indivíduo muniu-se com uma faca de 20 centímetros de lâmina e dirigiu-se ao quarto onde a mulher estava deitada, desferindo-lhe um golpe no braço esquerdo. De seguida, a vítima levantou-se e tentou sair de casa, tendo sido seguida pelo arguido, que a alcançou no corredor, onde lhe desferiu uma facada na zona abdominal, provocando-lhe um ferimento que sangrou abundantemente. O Tribunal de Turno, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, determinou que o homem aguardasse os ulteriores termos do inquérito sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio R, informação.
Já está em marcha mais uma edição do Tomar à Prova, uma rota de tapas e petiscos que conta com 15 espaços aderentes, entre restaurantes e cafés, num percurso gastronómico que promete repetir o sucesso de iniciativas anteriores. Por 3€, cada um dos estabelecimentos aderentes apresenta-lhe uma tapa ou um petisco acompanhado por uma bebida nabantina, exemplo de vinhos, cerveja dos produtores locais. O percurso estende-se então por espaços tão diversos como Amor Lusitano, Café Stop, Central Tapas Café, Cervejaria Lusitânia, Casa da Vera, Noite e Sol, Clandestino, Drinks, Infante, Insensato, O Perdigoto, Java House, Taverna da Talha, 1º de Maio e o Desafiar-te. Foi precisamente o palco escolhido para o arranque do Tomar à Prova. Nessa altura, Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, antecipou mais esta rota de tapas e petiscos.
O que é que se pode esperar? Uma degustação incrível, uma experiência gastronómica e, essencialmente, um passeio incrível pelas ruas de Tomar que leva ao convívio entre amigos, com o companheiro, com quem queiram, em família. Mas o que interessa é que venham até a esta iniciativa do Tomar à Prova, coloquem na sua bolsa o passaporte, o objetivo é preencher todos os campos do passaporte, que é sinal que degustou, participou e que foi a todos os passos aderentes desta iniciativa. A esta iniciativa junta-se também os melhores néctares desta região. Quando vai degustar uma tapa ou um petisco no restaurante aderente, tem também a acompanhar um vinho ou uma cerveja celta ou um vinho mochão, que é tudo bebidas tomarenses, para acompanhar esta iniciativa e, portanto, damos a provar o que melhor se produz nesta região.
Filipa Fernandes referiu-se ainda ao impacto positivo que o Tomar à Prova irá proporcionar aos diferentes espaços aderentes.
Promove o seu espaço, promove o seu estabelecimento, essencialmente é isso, e depois também têm a oportunidade de uma forma simbólica, portanto por 3€ provamos uma iguaria e uma taça de vinho, e portanto é uma forma mais económica de provar e de seguir então vários restaurantes. Não só estamos a promover a nossa restauração, como estamos a dar um input neste que é um momento menos alto na restauração. Ou seja, o que nós queríamos era criar uma iniciativa em que trouxesse as pessoas para a restauração, trouxesse as pessoas então até estes espaços, mas não em época alta, porque em época alta, como é bem visível, temos sempre estes espaços bem compostos. E não, o que queríamos era, em época menos alta, também fomentar o convívio e de forma segura, obviamente, agora em época de pandemia, mas não podemos deixar de criar estas iniciativas, porque isto também faz com que promovamos a nossa cidade, consigamos dar dinâmica à nossa cidade, e é isso que nós queremos mostrar, que Tomar continua vivo e ativo nestas suas iniciativas.
Tomar à prova, já começou mais uma edição gastronómica em Tomar. Tomás Santos, jovem tomarense de 13 anos, atual campeão nacional de motocross na categoria de 85, apresentou-se à comunicação social numa ação promocional que teve como palco a Várzea Grande, na cidade de Tomar, ocasião em que reuniu família, patrocinadores e ainda representantes da autarquia nabantina. Neste caso, o vice-presidente Hugo Cristóvão e a vereadora Filipa Fernandes, sendo que o município, recorde-se, tem sido um parceiro neste percurso do jovem campeão. Até mesmo Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceicera, fez questão de estar presente neste momento simbólico, ou não fosse o pequeno Tomás, o natural daquela freguesia. Foi Hugo Cristóvão que começou por destacar a humildade de Tomás Santos.
Ele já é campeão, queremos é que continue a ser e a trabalhar arduamente. Como dizia há pouco ainda a mãe, mantendo a humildade que tem, que é um jovem, de facto, com excelentes valores, e isso é tão mais importante. Aliás, cada vez mais importante, até nos momentos que vamos atravessando muitas vezes no desporto, portanto, celebrar isso tudo também. Naturalmente, o município este ano associou-se de forma mais, enfim, significativa enquanto patrocinador do Tomás.
Tomás Santos prometeu depois lutar para revalidar o título de campeão nacional, não esquecendo de quem o tem ajudado neste percurso de sucesso.
Este ano vou lutar para revalidar o título de campeão nacional. Vamos ter um projeto que vai ser fazer o campeonato da Europa, junto de todos os meus patrocinadores, à Câmara Municipal de Tomar, à FMP, a todos os meus patrocinadores que me ajudam. É sem dúvida fundamental para este desporto. Eu, da minha parte, vou continuar a trabalhar arduamente, a melhorar cada dia. Este ano não foi um ano fácil para mim, porque não começámos o ano da melhor forma, mas trabalhámos e pensámos e, no fim, levámos o título para Tomar e para casa. E queria agradecer a todos os meus patrocinadores do ano passado e deste ano que me vão ajudar e à família, claro.
O jovem campeão de motocross, Tomás Santos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo voltou a defender a necessidade da adoção de medidas extraordinárias e imediatas com vista à contratação de profissionais de saúde, no caso médicos e enfermeiros. Esta questão, a par de outras, foi abordada numa reunião entre a Administração Regional da Saúde de Lisboa e Val do Tejo, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, a Direção Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde da mesma região e ainda um representante dos autarcas, para além da citada Comissão de Utentes. De acordo com dados divulgados recentemente, só na área do Aces Médio Tejo há cerca de 40 mil utentes sem médico de família, situação para a qual os utentes têm alertado frequentemente. Manuel José Soares, porta-voz da Comissão, justificou estes números com vários fatores, de entre os quais a contratação de profissionais, mesmo os chamados médicos tarefeiros.
É os médicos, é os secretários clínicos, são os enfermeiros, os assistentes operacionais e, portanto, há todo aqui um conjunto de situações que tem que ser equacionada. E isto com o objetivo, claro, de também melhorar a produtividade dos médicos. Infelizmente, e nós dizemos infelizmente, o problema agora nem é o fundamental nem é a questão de falta de médicos de família. É, mesmo a contratação de médicos à tarefa, não se está a conseguir fazer. E até dizemos publicamente, alguém que conheça algum médico que queira trabalhar no Aces Médio Tejo, basta dirigir-se a Riachos e que o seu caso é visto. Chegou-se ao paradoxo de se estar a oferecer valores à unidade de saúde a nível nacional, elas entraram todas em concorrência umas com as outras, que estão a oferecer 40% a 50% mais do que efetivamente dizem o que vem nas tabelas e não conseguem profissionais. Neste momento, no caso Médio Tejo, é este, anda-se verdadeiramente à pesca à linha. Se houver algum médico que tem disponibilidade para fazer 10 horas semanais, ele vai fazer 10 horas semanais. Se for 20, ele faz 20. Se quiser ir para a Sabaxeira, em vez de ir para Alcorcel, ele vai para a Sabaxeira. Portanto, a situação é de tal maneira complicada que, hoje, no Aços Médio Tejo, todos aqueles que queiram trabalhar e que tenham habilitações para o fazer, podem efetivamente fazê-lo, prestando serviço à tarefa. Nós estamos a viver um período muito, muito, muito complicado no acesso a cuidados médicos no Aços Médio Tejo, e não tem a ver só com o ter ou não ter médico de família. A questão neste momento é ter ou não ter médico, mesmo que não seja médico de família.
Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, aqui a alertar para a falta de médicos de família.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar defronta o Paredes em jogo a contar para a 18ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Será nesta quarta-feira, a partir das 21 horas. Os Leões têm, neste duelo, uma oportunidade de ouro para darem um passo de gigante rumo ao play-off, que ficará confirmado com a presença dentro dos 8 primeiros. E, nesta altura, os tomarenses têm mais 7 pontos do que o 9º classificado e com menos 2 jogos. Refira-se que o Paredes venceu apenas um dos últimos 9 duelos em casa. Registra 3 vitórias em 9 jogos. Já o Sporting de Tomar vem de 2 derrotas nos últimos 3 jogos de campeonato e ainda com um fantástico empate em Itália para a Liga Europeia. Na teoria, e disso não há dúvidas, o favoritismo está do lado dos Leões. A Hertz fará a transmissão do relato. Não perca. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Já é do conhecimento geral a seca extrema que o nosso país atravessa. Há longas semanas que a precipitação é praticamente nula, contribuindo para que diversas albufeiras norte a sul se encontrem em níveis alarmantes. No passado dia 1 de fevereiro, o Sr. Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, anunciou a suspensão de produção de eletricidade em 5 barragens portuguesas, entre elas a de Castelo do Bode. Muitas vozes vieram questionar o timing em que esta suspensão foi decretada. É a opinião quase unânime que peca por tardia e que não é somente o baixo nível de pluviosidade que justifica os níveis tão baixos nas albufeiras. Segundo o antigo Diretor-Geral de Energia e Geologia, Mário Guedes, a elevada de produção de energia hídrica nos últimos 4 meses de 2021 é causa direta para que o nível das águas nas barragens esteja bastante abaixo do normal. Estranha-se que algumas vozes, com grande responsabilidade a nível autárquico, na vizinhança desta albufeira, nunca tenham questionado a suspensão da produção de eletricidade mais cedo. Tal como também se estranha a falta de perspicácia eleitoral dos líderes partidários por não terem sequer visitado uma albufeira e não terem questionado o Dr. António Costa durante a campanha para as legislativas. Da parte do Governo, o que transparece é um flagrante taticismo eleitoral. Se esta suspensão tivesse sido implementada uma ou duas semanas antes, teria sido um grande incómodo. Desde logo porque esta iniciativa não pode, de forma alguma, ser dissociada do fecho das centrais elétricas a carvão, em particular a central do Pego, aqui tão próximo. Nunca o funcionamento desta central seria mais oportuno e demonstra o que alguém já chamou de populismo ambiental. Quero recordar que Espanha reativou, em novembro de 2021, as suas centrais a carvão para fazer face à escalada dos preços de eletricidade e para diminuir o risco de falhas do fornecimento no inverno. Com a suspensão de produção nestas 5 barragens e com 2 centrais a carvão encerradas, estamos a importar parte das nossas necessidades energéticas, a Espanha e a França, visto que as fontes renováveis existentes não são suficientes. A outro nível, mas de primordial importância para o nosso concelho, a albufeira da barragem do Carril também está a níveis preocupantes. Nunca como agora, o estabelecimento de uma gestão eficaz e responsável da água do Carril é essencial para que o seu nível não chegue a um estado tão crítico que coloque em causa quer a agricultura que dela depende, quer o ecossistema em que se insere. Chover é a solução que todos esperam para que rapidamente os efeitos da seca sejam tomados. Mas as entidades responsáveis tiveram a oportunidade de prevenir alguns dos seus efeitos e não o fizeram. Agora teremos que remediar e esperar que chova.
Alexandre Horta e a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Ed.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.